aqui com Renata Brás. Aê! E... a gente tava comentando sobre o musical da Hebe. Sim. Como foi construir Nair Belo.
Nair Belo. Tá funcionando o microfone?
Sim.
Tô, Vavá.
Tô no ar?
Agora tá.
Ah,
aê!
Aê, Vavá. Aê, Vavá. Você tá querendo me tombar, Vavá?
Porra,
meu.
Nair
Belo era isso.
Assim.
Porra, meu. Então, construir Nair Belo foi uma coisa assim... Eu sempre falo que eu fiquei preocupada quando o Miguel falou que eu faria Nair Belo. Justamente pela voz dela, que era mais grave, era uma coisa... E o gestual não me preocupei tanto, porque eu sou diretora de movimento, eu faço esse trabalho de corpo.
Chique.
E eu sabia que ia ter uma caracterização top dos musicais do Miguel, mas eu fiquei preocupada com a voz. Falei, gente, Nair, como ficar parecida, né, tal. E aí ele me deu... Ele falou, Renata, a dica que eu te dou é não faça nada uma caricatura dela. Escute a voz da Nair, pra ficar bem... né, familiar, escute então. Entrevistas, veja a maneira dela, tinha uma coisa, aquele rádio não dá pra ver, mas com a língua assim, ela fala assim, e eu tô fazendo aqui o gestual com a língua, com a boca, com... os ombros eram pra frente.
E ela ria, né?
É,
Meu Deus, eu vejo as entrevistas com a Hebe, ela
muito
ria
bom,
demais.
Muito bom, é. E aí eu procurei a ajuda de uma fonoaudióloga, pra não ter problemas nas cordas vocais. E ela super me ajudou, porque eu tava com medo de ficar rouca, eu tinha que cantar no musical. E eu me preparei dessa maneira, vendo, observando Nair. E muito feliz com essa oportunidade.
E é um sucesso, espero que volte.
Sim.
Que essa vez eu quero...
Ah, e falar nisso, vai. Daí nasceu uma amizade muito grande com o Marcelo Camargo, filho da Hebe. E hoje eu tenho um quadro no programa dele.
Não conta, a gente vai falar daqui a pouquinho.
Tá bom.
Roteiro aqui.
Desculpa, foi mal. Vocês não escutaram nada, tá bom?
Não escutaram nada.
Tem nada a ver, nem sei quem é Marcelo Camargo.
O Marcelo é um grande querido, já me deu entrevista também pro Spotify lá. Maravilhoso também. É, tanto que mandou mensagem pra você.
Sim,
né?
Foi tão legal. Ele é Luísa Ambiel, né?
Luísa Ambiel, na qual a gente vai falar agora. Você voltou pro SBT.
Sim. Depois da Globo.
Depois da Globo.
Sim.
E voltou. Uma amizade incrível com a Luísa. E que história é essa da pitanga que eu gostaria que você contasse pro pessoal?
Cara, a história da pitanga com a Luísa Ambiel é assim. É, na casa dela tem um pé de pitanga.
É.
E um dia ela gravou um stories perdendo as pitangas caindo, não sei o quê. E eu falei, eu vou te matar, Luísa. Você me traz pitanga dia de gravação. E ela não gravava sempre, toda semana. Mas aí ela falava, faz o seguinte, o dia que você souber que eu vou gravar, eu vou te avisar. E você me lembra de levar as pitangas, que eu, pitanga pra mim lembra a minha infância, né? E a gente tem essa brincadeira da pitanga. Só que aí foi uma coisa... Ela, bom, moral da história, ela nunca me levou as pitangas.
Nunca levou?
Filha da mãe. Nunca. Fofoqueira, safada, cachorra.
Olha só.
Luísa. Eu brinco tanto com ela agora. Eu falo, amiga, como você é fofoqueira. Porque ela virou a fofoqueira do Brasil, né?
É que, na verdade, ela quis limpar o dela.
Ai,
pra proteger alguém.
Amiga,
mas
pois
a Luísa,
é.
Foi o que eu vi.
Mas hoje em dia ela tem essa consciência de que ela tava indo muito bem no jogo.
Uhum.
E que ali falhou em alguma coisa. Porque a Luísa é muito legal.
Eu seria a Luísa no jogo. Sabia?
É.
Eu seria igual. Porque assim, se eu ver alguém. Exemplo.
Ela quer defender o amigo, né?
É, porque falou mal da pessoa e vem falar comigo.
Nossa, deve ser muito difícil.
Aliás, tá brincando com a pessoa lá, depois
sim.
Você fala mal da pessoa pra mim.
É.
Aí eu sou muito bocudo, né?
É a famosa frase,
muito
né?
Bocudo.
Aquele que vem falar de você, de alguém pra mim, vai
sim.
Falar de mim pra você.
Eu não, olha, eu não
mais
julgo, né? Algumas pessoas, você é amiga da Luísa, ela fez isso. Gente, eu não julgo. Eu conheço a Luísa, gosto muito dela. Conheço o Juliano Seclia, Matheus Carriere, a Vicky. São pessoas que eu conheço, gosto muito. Tinha as minhas assim, é a primeira vez na vida que eu segui eu segui o Big Brother na época do Bambam.
Uh-huh.
Depois, agora, a Fazenda é a primeira vez que eu assisti.
Sério?
Dizem que foi a melhor edição.
É a melhor edição.
Foi?
Foi sensacional.
É?
Tô super chateado que acabou.
Então, quer dizer que eu assisti a primeira e a melhor edição.
E duas chateações que eu tive foi a saída da Luísa.
Sim.
E depois da Lid. A Lid.
Eu não gostava muito da Lid.
Mas é porque eu gostava
da personagem
dela.
Eu não gostava muito da Lid. Mas agora eu tô até simpatizando com ela.
Então, eu fui mais pelo trabalho dela. Falei, meu, que diferença, né? Ela fez a Jezabel.
Sim.
Maravilhosa.
Não, isso é. A gente não pode falar do profissionalismo. É igual o Elias falou agora pra mim assim: nossa, mas você não parece a ciumenta aqui. Eu vim toda menininha, gente. Eu vim em Osasco. Num sábado à tarde. Eu vim de jardineira, de tênis, descoladinha. Ainda vou conhecer a loja. Já fui conhecer, né, a loja. Da Ana Lu, que é diretora da rádio. Ana Lu, beijo, ela deve estar escutando, né?
Tá escutando, lógico.
Daqui a pouco eu vou na sua loja, ela falou pra me dar um presente.
Ela tá na farinha agora, gente,
uma roupinha. E aí eu até falei pra ela, vamos trabalhar junto, fazer alguma coisa, divulgar a loja dela, que tá super bonitinha.
Linda, né?
Linda.
A gente sempre acompanha e participa das enquetes, né? Qual você usaria hoje? O Dedé falaria rosa.
Exatamente. Então, aqui, eu super usaria, lindo, tranquilo, as roupas dela, tranquilo.
A saia xadrez, ela vai brigar comigo, porque ela tem um nome, essa saia.
Inclusive, Ana, terminando o programa aqui, tô indo aqui na sua sala, tá?
Ele quer um cropped.
Ele quer um look.
Um cropped.
Ele quer um cropped. Como que chama a loja da Ana Lu?
Ana Lu Rossi.
Ana Lu Rossi Store.
Sigam no Instagram.
Store.
Em breve vou estar com um look bem lindo dela.
É. E você torceu pela Luísa ou você teve uma pessoa que se...
Sabe o que foi engraçado? Eu comecei a assistir a Fazenda pelo fato de ter alguns amigos lá dentro.
Legal.
Né? Falei, eu quero ver. Eu adoro quando tem gente que eu conheço. Aí teve uma fase que eu torci muito pela Luísa. Muito, muito, muito. Quando, não sei, quem que pegava no pé dela muito?
Ah, todo mundo, né?
Não, que queria muito que ela saísse. Eu não lembro. Eu sei que fui...
Ah, Raíssa?
Não foi
ela. Não foi a Raíssa, calma.
Porque ela
foi Biel, numa época, lá no começo? Não. Eu não lembro.
A Raíssa pegou mais. Ao ponto da Luísa tava rindo no canto. Você tá jogando poeira em mim, meu? Ora.
Não, também, mas aí foi por uma briga que ela com ela. Não, mas não foi a Raíssa a primeira.
Quem que foi, gente?
A Luísa causando aqui sem estar.
É, sem estar.
Olha, Luísa, tá vendo o que isso acontece com você?
Ei, Luísa.
E aí eu fui oscilando. Porque eu fui, cada vez eu fui torcendo pra um. Primeiro eu torci pra Luísa. Aí depois a Luísa fez aquelas coisas, ela fiquei, não sei, Luísa. Aí torci muito pro Matheus. Ai, quero ficar, ainda quero. Gente, Jojo tem umas pérolas. Se eu queria ser amiga da Jojo, fiquei louca com a Jojo. Eu tinha uma coisa assim com a Jojo, tá, uma mulher que canta um funk, tem uns pais peitola, tá. E fiquei louca com o Jojo. Jojo, sou louca em você.
Ela deu uma no Mion, desculpa te cortar.
Eu vi.
Nossa.
Tem que ter culhão.
Eu não quero falar.
Não, tem que ter culhão. Eu não teria esse coragem.
Não, também não.
Ela é muito autêntica, né? Só que aí também aquelas coisas, ela não abraçar o Juliano, não querer falar com o Biel de nenhuma maneira. Também aí eu fiquei assim, pelo Matheus, uma época, querendo muito que o Matheus ganhasse. Agora, na final, eu tava muito feliz com o Jojo e Biel. Só que eu ainda tinha um negocinho assim pelo Biel. Ele ganhou assim a minha.
Eu torci muito pra ele sair.
Ah, é?
Ah,
aí até falei pro Juju, quero muito que o Biel ganhe. Mas a Jojo ganhando também foi muito legal. Foi muito legal.
É porque eu acho que não ficou bem, na minha opinião, Brasil, minha opinião, não ficou muito bem claro, né, o que ele fez lá. O que fez antes de entrar.
Eu cheguei a conversar com o Capela.
Entrar,
o Capela
não.
É um humorista, não sei se você sabe quem
Capela.
É. O Capela falou pra mim, Renata, não tem nada disso. A gente gravou o Passo Repassa. Falou, Biel é um cara super legal.
É.
Inclusive, vou falar, vai pro ar. Eu, Capela, o Ney Lima, o Amaral, a Pavorô e o Murilo, a gente fez o Passo Repassa, vai passar dia 27 no ar. Assiste, ó, esse petista.
Viu?
Mas eu não vou contar quem ganhou. Eu tô bem bastante tortado na cara, mas eu não posso contar.
E apavorou, queremos você aqui, hein?
Apavorou, vem pra cá.
Eu tinha essa dúvida se a torta é boa. Explica pra ele.
É, eu falei que é doce, né? Calórica.
Então.
Mas
eu tô magrinho, dá pra me comer.
Mas só explicando, igual você falou, ele é uma outra pessoa, pessoalmente, tudo mais. Mas é o que ele não explicou. Eu, como público, gostaria de ouvir mais do que ele tinha pra se desculpar.
Ah, mas eu acho que ia ser muito desnecessário ele falar assim, olha, eu fiz isso.
Mas
acho que quem quisesse realmente saber o que ele fez lá fora, acho que pesquisaria.
O empresário dele...
Cagadas que o Biel fez.
Falar. Então acabou prejudicando ele.
Mas pra mim é armário pra ele. Meu pensamento, porque assim, eu conheço o Biel, o DJ dele, que é o DJ Biel Rocks, é meu amigo de infância. Ele é um menino bom. Só que pra mim, no meu ponto de vista, ao meu ver, foi o que armaram pra ele.
Gente, tá saindo gelo do ar-condicionado.
Olha, saiu gelo mesmo.
Gente, Frozen.
Gente, é o
rolou
um
Frozen aqui. Foi. Olá, gente!
Saindo gelo aqui do ar-condicionado.
Canta Let It Go.
Let It Go, Let It Go.
Tá no 17 só.
Gente, tá pulando gelo do ar-condicionado. Tá muito engraçado.
Eu achei que era da garrafa.
Mas eu também achei, mas vamos seguir.
Falou em Fazenda, Biel, rolou um gelo, hein, Biel?
Rolou um gelo, hein?
Eu tô refrescado.
Tá bom.
É gelado, Biel, não é cancelado.
Porque no meu ponto de vista, porque realmente ele teve aquela fase que ele usou as palavras que não deveria.
Sim.
Só que a produtora, ao invés de deixar ele se esperar um pouquinho, depois isso, ele falava realmente o que aconteceu, ia pedir desculpa, morreu. Só que a produtora gravadora preferiu esconder ele.
Isso.
E aí ele teve que sair fora do Brasil e tudo mais.
Nossa,
e ele
foi
queria,
sério.
E ele queria se pronunciar, mas aí junto, o empresário junto com a produtora não quis.
Que difícil, né?
E aí ele uma...
deu no que deu.
Aí, Biel, isso explique mais um pouquinho pra gente.
Porque ele vai voltar agora, ele vai ter que explicar de qualquer jeito, porque ele vai voltar a cantar, né?
É, exatamente.
Ah, sim.
Então, exatamente.
Ele vai precisar falar.
Sim.
Porque com
aliás,
certeza,
eu quero mandar um beijo. Um beijo pra Jamile Salomão, que é a produtora de elenco do núcleo do reality show da Record.
Beijo.
E aí eu tenho falado com ela, muito legal, já trabalhei com ela em outros projetos.
Jamile, queremos você aqui, hein?
É, quer trazer a Jamile pra falar? Claro. Jamile, você topa vir aqui na rádio Nova Difusora?
E você participaria do reality?
Aí, Jamile.
Pra cozinhar, pra ficar confinada.
Cara, eu vou falar uma coisa muito séria.
Pra se internar no BBB.
Eu já pensei em entrar no reality, no BBB, porque eu trabalhei em navio, eu fiquei, né, quem trabalha em cruzeiro é fica confinado, né, no mar, em alto mar. Então eu tenho aquela experiência de BBB, Big Brother Barco, e aí você é briga de tripulação, é um que se envolve com o outro que fica com o outro. Ei, então eu tive uma prévia de um confinamento.
Tá lá embaixo,
não tinha como você voltar pra sair fora, só se jogasse em alto mar, pra baleia, pro tubarão.
Gente, Deus é mais.
Então eu fiquei 2 anos viajando em cruzeiros e fiquei confinada, uma tripulante maluca cantando e dançando em navios. Mas entrar, aí tem uma época que eu pensei no Big Brother, mas na época não, você não podia. O Big Brother tinha essa cláusula de não poder ser artista, conhecer diretor, não conhecer ninguém na TV Globo, né? Só que então eu não tinha muita chance mesmo. Agora a Fazenda, muita gente tá me perguntando agora, Renata, por que você não entra na Fazenda? Primeiro que não é assim, decidir e entrar, eu preciso ser convidada.
Exato.
E se eu entraria, eu acho que sim.
E se sim?
E se sim?
De que jeito você jogaria?
Jeito Olha, Luísa, eu já cheguei a pensar.
Jeito Biel.
Eu acho que mais jeito Jojo.
É.
Mas não tão rude assim.
Ao ponto de mandar o pessoal fazer fila pra almoçar.
Não, isso não. Nossa. Eu não sei cozinhar direito. Esse é um problema. É fazer um grude. Mas uma coisa que eu gosto da Fazenda, que é diferente do BBB, é que tem bicho.
Fica
eu sou louca com bicho. Eu acho
até
que
o final, quem cozinha? Você já reparou?
É?
Ah.
Ih, tá bom.
Jojo fazer uns bifes desse tamanho.
Ah, mas fazer a gente faz. Você não sabe se vai ficar bom, né? Mas o que eu tenho muita, o que eu acho muito legal, acho que se eu me estressasse muito com alguém, porque eu ia me estressar. Eu tenho personalidade. Eu sou legal, mas eu tenho a personalidade forte. Eu não consigo ter duas caras, não. Eu não ia conseguir fazer uma plantinha lá, não. É, não adianta.
Você ia brigar com ela, então, se você entrasse.
Por quê?
Ele é realista.
Ah, você é realista?
Ah, eu falo que tem que ser falado.
É, a gente briga direto.
Não, mas eu sou realista, só que assim, eu
mas
sou...
Mas será que dois realistas?
É. Não, é que eu penso assim, se eu ficasse muito estressada e ficasse enlouquecida...
O Richard nem se manifesta.
Eu acho que, eu juro, eu ia abraçar a vaca e ia ficar chorando com a vaca.
E eu sou muito emotivo,
eu gosto
também,
muito
sentimental,
bicho,
sabe?
É. E eu acho que o bicho, ele te recarrega umas energias que o ser humano não. Eu sempre brinco que quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto de bicho.
Ah, sim. É, exato.
Então eu acho que eu ia ter um relacionamento sério com a ovelha, eu ia beijar as galinhas, eu acho. Apesar que eu tenho medo, que tem que pegar aquele ovo na galinha, né?
É.
Tem que...
Não, mas assim que cair, não...
Olha,
ah, tá,
cair.
Eu achava que tinha que botar, sei lá.
Eu seria um pouco parecido com o Lipe também, questão dos bichos, que eu morro de medo.
Então, eu também
Você
tenho...
Não tem noção.
Eu tenho um misto de paixão por bicho e medo. Medo de tomar um coice, uma cabeçada.
Isso, exatamente.
Só que eu acho que... É mais legal tomar um coice do cavalo que um coice de
uma pessoa.
De uma pessoa lá, né?
Já qual o animal que você vista? Mais gosta?
Hã? Um chifre!
O chifre eu já ia entrar com ele já.
Olha o bicho de causando já.
Ô, gente, mas aí deixa eu pedir uma coisa pra fazenda. Não sei se vocês um dia vão me convidar ou não, mas faltam uns gatinhos naquela fazenda, hein? Imagina dormir com um gato, gente.
É verdade, né?
Mas é porque eles são.
É porque o Elias tá perguntando qual bicho que eu mais gosto. Eu gosto de gato.
É perigoso eles fugirem.
Então, peraí.
Porque eles são muito espertos.
Miau.
Ah!
Eu não preciso ser mesmo.
Mas você sabe que o gato, ele tem uma, não sei se é uma lenda, não é lenda não, dizem que é estudo. Essa foi boa, essa cantada foi boa. Miau. É. Eu não sei, tem uma história que o gato, ele filtra energia, né?
É, exatamente.
Então, já que tem o feno, o circo tem que pegar fogo lá, então se o gato tiver, vai liberar muita, o pessoal vai ficar muito bonzinho.
Exatamente.
Mas se um dia entrasse na fazenda, eu ia falar, por favor, nos gatinhos,
Bacana. Né? Meu, é que as gincanas deles, tudo é realmente pra pegar fogo.
É.
Você tá bem tranquilo aqui, nossa mesa.
Aí
tá
fala, quem é o mais falso?
Exatamente. Uma brincadeirinha, tranquilo, uma brincadeirinha.
Isso faz parte, é o entretenimento.
Exatamente.
Né?
Aí ia sair o
que nem diz o Lucas Self. Que nem diz o Lucas Self, entretenimento da família brasileira.
É verdade.
Mas foi muito legal. Parabéns. Foi. Eu quero dar parabéns à Record. Foi muito legal, todo mundo que participou. Eu brinco assim, e agora, o que vai ser de mim? Tava me entretendo tanto, tava tão feliz, eu ficava assim, eu quero esperar o horário pra assistir.
Gente, e o Marcos Mignon, eu sempre fui fã dele, desde
maravilhoso.
Do Legendários. Meu, que apresentador ele, meu Deus.
Ele é fantástico.
Porque assim, você num programa ao vivo, assim, de rádio ainda, algum probleminha você consegue...
Pô, amiga minha, todo mundo, ó. Ela tá com o que ela fala e merece mais seguidores.
Merece.
Vamos seguir Dani Bavoso, gente.
Boa, boa.
Atriz, locutora, apresentadora.
Agora, inclusive.
Vai, segue, todo mundo segue.
Dani Bavoso.
Vai.
Todo mundo,
vai,
hein.
Richard, segue. uma pergunta que não tá aqui no roteiro aqui. Nos parece, né, Dedé? A gente já tinha ouvido, ele também ouviu lá da Suzy Rego. Você quem apresentou ela pro Edu? O Edu?
Sim.
Como é que foi a história?
Eu fiz uma peça de teatro com a Suzy Rego que chamava
Edu,
Divórcio.
Beijo pra você.
Edu, Saqueiro, um beijo.
Eu tô bravo com ele.
Por quê?
Tô esperando meu livro já tem o quê? Uns dois meses?
Dois meses.
Ih, daqui a pouco
eu vou nos eventos com ele, mas sempre esqueço também.
Entendi. Gente, tem um número que não para de me ligar do Rio de Janeiro. Será que são contratos?
Ah, pra mim é cobrança.
E aí o Richard
se fosse
desliga.
Pra mim, ia ser cobrança.
Você ligou na cara do Boninho.
Do Boninho. O Boninho tava me chamando pro BBB e aí o Richard desligou. Boninho, calma.
Ah, é sacanagem.
É um 2-1 aqui. É um 2-1. Então, o que a gente tava falando? Desculpa.
É do Edu Saqueiro. Quem fez contato com
ele? Aí o Edu foi assistir a peça O Divórcio, que eu fazia com a Suzy Rego, com o José Rubens Chachá e com o Pedro Moutinho, direção do Otávio Martins, maravilhoso. E a minha sintonia com a Suzy foi uma coisa de outro mundo. A gente é comadre, a gente é irmã, a gente é amiga, a gente é parceira, divide o camarim, vai uma na casa da outra. Eu fiquei muito amiga da Suzy.
Uhum.
E o Saqueiro era muito fã dela. Ele era muito fã dela. E aí eu fiz essa ponte.
Legal.
Aí hoje eu fico um pouco de ciúmes, porque ele tá mais assim com ela do que comigo. Ó, vocês dois, vamos apanhar.
E esperávamos a senhora lá.
Aonde?
No evento.
No evento de uma
semana passada.
Ou você não...
Sabe por que eu não fui?
Porque você não foi chamada.
Não, lógico que eu fui. Não, porque minha mãe, coitadinha.
Ou o Richard desligou o telefone na cara do Edu.
A minha mãe, coitadinha, tava desdentada em casa, eu cuidando dela, dando fez uns implantes lá.
Oh, meu Deus.
Foi por isso, tava cuidando da minha mãe.
Meu, falando em mãe desdentada, minha sobrinha escondeu por umas 3 horas a dentadura da minha mãe.
Ah, não.
Ah, meu, sacanagem.
Ah,
Maria Eduardo, não faço nunca mais isso.
Que sacanagem.
Ia ser fogo, né?
É, que são coisas de se arrepender. Falando nisso, você já teve um arrependimento na carreira? Tipo, não deveria ter feito.
Não termino hoje aqui. Tá,
não termino a coisa. Não. Não.
Não,
acho que se eu tivesse, viria na minha cabeça.
Trocar trabalho. Não deveria trocar trabalho por esse. Não, né?
Não, não. Eu ia até nos meus erros, eu acho que foram acertos.
E,
porque a gente aprende, né?
Sim, atriz, bailarina e agora repórter do Café com Selinho.
Com Dicas da Brás, sim.
Dicas da Brás.
Tudo começou porque o Marcelo falou: Renato, você tem umas dicas tão legais. Eu vejo seus stories, eu vejo as coisas que você fala.
Viu, Ana Lu?
Olha lá.
A Ana Lu trabalha com isso.
É?
É.
Então, vamos fazer uns Dicas da Brás. E aí tem o Café com Selinho, que é o programa que ele fez para homenagear e perpetuar o nome da mãe. Inclusive, falar em café com Selinho, tem o nosso apoiador, patrocinador, que é Café Feliz, da Agropecuária Rancho Feliz. Eu preciso agradecer, né?
Ah, claro.
Pô, que
claro.
Apoia a gente, que dá
é
esse...
que nos apoia também, continua.
Agradecer.
Vamos trazer uns cafés. Eu vou trazer a próxima vez.
Isso, boa.
A próxima vez...
Que nem o Milton Neves, né?
Que a Ana... A Ana Lu me chamou pra fazer uma entrevista aqui com ela. Eu vou trazer um Feliz pra vocês. É um café super bacana, especial, do sul de Minas, de Machado.
Vamos faturar!
Não é só faturar, não. É beber... Porque todo mundo bebe café.
Sim, não, eu amo também.
Eu, por exemplo, pra começar o dia, eu tenho que beber um café.
Também.
Exatamente.
Né?
Todos,
aquela coisa.
Todos
mundo.
Nós,
então eu vou apresentar pra vocês o Felipe. E aí eles também estão patrocinando não só a mim nas minhas redes, como também o Café com Selinho, que é do Marcelo. E o Marcelo falou: Rê, você que já nos apoia tanto, né? Eu fiz essa ponte toda, vamos trabalhar aqui com a gente. E a gente tem o Dicas da Brás pra falar coisas bacanas, projetos legais também, assim como também tô fazendo essa parceria com o Richard, que é do empreendedorismo social, que é da Casa do Futuro, que depois ele vai vir dar uma entrevista aqui, né, Richard?
Não, pra Ana Lu, você falou,
pra Ana Lu,
né? Inclusive pro Eco Bagagem,
né? Também.
É muito bom, hein?
Ah, que bom. Porque é uma coisa muito
fazer
legal.
Fazer um tour pela rádio aqui.
Vale muito a pena. Ele que idealizou a Casa do Futuro, aí ele vai poder falar melhor sobre esse projeto com vocês.
Bacana.
Então, o Dicas da Brás, ele abrange desde você falar de um projeto bacana social, a desde um produto de cabelo pra uma mulher, que eu vou fazer agora Dicas da Brás com a Bianca, com a Boca Rosa.
Ah, maravilhosa.
É, bacana. Ela vai me dar os produtinhos dela, vai me maquiar.
Fala por você.
Ah. O quê? Ah, e aí eu fiz drenagem...
É porque eu acho ela linda, ele.
Ah, ela é. É linda e legal, uma super empreendedora.
Prefiro a ciumenta.
Obrigada, obrigada.
E uma pessoa, uma Renata, divulgando.
Você tá dando entrevista, Richard? Eu tô achando...
Você pode falar...
Você abriu, você abriu o microfone dele?
Pode.
Oh, aberto. Pode falar. Ixi,
mas na verdade tá aberto daí.
Não, gente.
Mas tá aberto faz tempo.
Faz tempo que...
Eu não sabia.
Pode aproximar.
Ó, aproxima do microfone.
Que legal, né? As marcas terem uma pessoa como a Renata Brás, que é uma pessoa... Além de muito simpática, é uma excelente vendedora, ela é uma excelente embaixadora.
Ela filmando já aqui, ó.
Né? Porque ele tá. Ele, eu nem paguei cachê pra ele falar bem de mim.
Com certeza, mas tem que falar bem.
Ah, pra pessoa falar bem de pessoa pagando.
Hoje em dia a gente só, as pessoas só malham umas às outras, né? A gente tem que falar bem de quem faz um trabalho bacana, e a Renata é uma dessas pessoas.
Você também.
Osasco aí tem uma filha imensa aí, que tem ganho o Brasil todo com seu trabalho, com a sua simpatia e mantendo as suas raízes. Eu acho que esse que faz o principal diferencial dela.
Exatamente.
E foi assim que rolou o Dicas da Brás, então tem um quadro agora. Então você que é empresário, dono de lojas, médico, procedimentos estéticos.
Viu,
né,
Ana Lu? Tá, vai lá pro canal do Marcelo.
Com Dicas da Brás.
Com Dicas da Brás.
Mas eu vou pedir pra você depois. O contato do café.
Ah, então, Felipe?
Um grande empresário que quer colocar a distribuidora de café.
Eles estão querendo vir a São Paulo. Então, olha a conexão. Você... Wagner, da Rancho Feliz.
A vida é uma beleza.
Trouxemos o café Três Corações.
Sim.
Há 20 anos atrás.
E agora vamos trazer o Felipe.
Vamos trazer o Felipe.
O Felipe tem o selo do...
Da Bic.
Não, eles colocam também o café deles na Starbucks. Oh. Então é um bom café.
Rapaz! Então já tomamos e não sabemos.
Pois é. Tem o selo da Starbucks.
É legal. E o Elias
podia mandar aqui um expresso.
A gente vai mandar
rapidinho, né?
Aí, Wagner, manda aqui.
O Elias,
aqui
pra... eu quero fazer essa ponte,
então,
viu?
Ó, Wagner, seguinte, prepara uns kits aqui pro pessoal da Nova Difusora, tá bom?
Boa.
Na semana passada nós entrevistamos uma pessoa que faz um blend do café. Então foi fantástico. E muitas empresas ligaram pra nós querendo saber do café.
Você que é um SBTista, o Fernando Pelégio, que é o diretor-geral, artístico, ama café. Você sabe.
Já passei vergonha com ele.
E aí, semana passada, eu levei um kit pra ele de Natal. Boné, grão... Fui lá puxar saco do Pelégio.
Eu vou passar vergonha, mas tudo bem.
Pelo amor de Deus. Quando eu vejo nas redes sociais, ele, pra mim, eu acho que ele era dono de alguma marca de café. Não,
não
é possível.
Ele ama
café. Não é porque ele bebe.
Ele ama, ele é viciado, ele faz uns cafés bonitinhos com desenho.
Isso, exatamente.
Aí eu fui mostrar o meu café pra ele e falou, tá feio. Falei, putz.
Mas onde você fez o café?
Eu mandei pra ele, né?
Ai, meu Deus.
Pra ver,
pra quem? Ele é expert em café.
Aí ele falou, não, tá
Pelégio.
Feio. Falei, vixe.
Mas olha que ele caprichou tanto.
É, eu caprichei. Nossa, passei horas assim.
Ficou horrível, horrível.
Esfriou o café.
O coração até desmontou na hora, o coração do café.
Tá.
Estética. Fez procedimento, vai fazer, como é que faz?
Vamos lá, eu não tenho silicone. Todas a maioria das minhas amigas têm.
Não precisa mais perguntar, né?
Não tenho silicone.
Ele é muito desagradável.
Eu nunca fiz algo muito invasivo, né? Eu faço assim um botoquezinho, sim, pra tirar os pés de galinha. Esses dias eu fiz um contorninho aqui no lábio, mas eu não quis colocar preenchimento, eu só fiz o contorno. São coisas que eu vou, às vezes, melhorando assim, um detalhezinho... mínimo, sabe?
Uhum.
E eu vou fazendo. Eu fiz há uns anos atrás a pontinha do nariz, foi a única coisa maior que eu fiz assim, porque eu tinha nariz de bruxa, eu sorri e o nariz fazia...
Porque o nariz era maior, não entendi.
Não, o osso era normal. Mas essa pontinha aqui, ele fazia assim, ó. tá vendo? Uma bolinha pra baixo.
A única coisa maior que eu fiz foi o nariz. Falei, será que eu
não, não, nem o osso tá igual.
O nariz grande, isso aqui, ó.
Sempre.
Não, vira de frente, é melhor.
Nossa! Não,
não. Abaixei a cabeça aí.
E eu acho que não foi o menor problema. Meu,
né? Olha lá, toda engraçadinha aqui.
E eu acho, gente, que a mulher, né, cada vez mais tem que se cuidar, o homem também tá super se cuidando. Não tem o menor problema. Eu tenho medo de fazer essas coisas mais assim, lipoaspiração.
Não, você não precisa fazer nada.
Ah, precisa.
Disso.
Tem uns pneuzinhos aqui que meu filho nem vai te contar. Mas o que eu cuido muito é em médico, que é a doutora Renata Nóbrega Domingues, ela, mulher do Carlos Alberto, tá cuidando de mim. Oh. Ela é nutróloga.
Queremos você aqui.
Aí, Renata, vem aqui dar uma entrevista. E tem a doutora Elaine Dias, que é endocrinologista. Então eu tenho algumas pessoas que cuidam de mim, não só da saúde física, mas da mental. O doutor Leandro Teles, que é neuro. E eu fui ver enxaqueca, quando eu vi uma época, deu uma crisezinha de ansiedade, um pouquinho de depressão, importante falar disso. Isso. E ele cuidou também de mim. Então eu tenho pessoas e bons profissionais que cuidam de mim. Dermatologista, Aline. São pessoas que estão assim sempre comigo, né?
Talvez seja uma ideia pra você, não sei se é a propósito da sua vida, mas já pensou em escrever um livro?
Nunca. Eu tenho um amigo meu que fala assim: eu vou escrever tua biografia não autorizada.
Vai brigar com o Vavá.
É. Vai, mas é porque ele quer contar.
Deixa eu te falar uma coisa. Ali nos bastidores ali, o Vavá falou pra mim quando eu sei agora, que sabe cada coisa, ele falou, não vou nem falar. Calma, tem bombas por aí.
Então ele quer assinar.
Ele sabe do meu primeiro namorado. Ei, eu até perguntei pra ele, eu falei, vem cá, você tem notícia dele?
Davi?
O Davi. Davi e Ibrahim Piccolo.
Vavá Ambiel. Nunca mais eu ouvi, meu.
Cara, parece que ele casou, parece que a mulher dele tinha ciúme de mim, então
claro,
ele sumiu.
O cara casou apaixonado por você?
Para! Olha isso!
Até hoje, hein, Renata?
Bomba!
Então você sabe notícia dele?
Não, faz uns 2 anos que eu não vejo.
Ou seja, se só são 2 anos, entendi tudo. Entendi tudo.
Nossa, uma vez eu encontrei com ele no ali no Iguatemi e tudo.
Ó, o Vavá tem que cortar esse microfone, gente. Ô, Fabrício Baliana, o meu atual namorado. Aliás, eu vou dar um beijo pra Vavá.
Não, mas...
Eu tô brincando.
Fabrício. Você é de quantos anos, Renato? De 20?
Ixi, 20. É muito.
Não, muito mais.
Você erra o tempo. Foi aquela época lá do
88,
Atlético.
89, 90, 88, 89. Não mais
foi o primeiro namorado. Sabe aqueles
namoros?
Quando
namoro você foi pro SBT, você já dispensou ele.
Mas o primeiro. Bomba. Meu Deus.
Ele quase que me deixa vermelho.
Não, mas você tá vermelho.
Você tá assim, Renata, porque é o Vavá.
Mas é porque...
Se a Senai tivesse aqui, você estaria pior.
Vem cá, mas é que ele quis dar a entender que eu larguei do namorado pra ir pro SBT. É. E não foi.
Não foi.
Era namoro novo. Sabe esses namoros de...
Sim. Olha quem tá ali dando tchau.
Ai, que linda.
Nossa vice-prefeita
linda. Ela é muito linda, gente.
Ah,
ela é
fofinha.
Nossa, eu falei que eu tô mais feliz em conhecê-la do que conhecer a Xuxa.
Louco.
É verdade. E a próxima vez que eu vim aqui, eu quero Rossi. Francisco Rossi aqui, hein?
O homem é difícil, hein? É. Aparece do nada, vai embora do nada.
Capaz de chegar aqui. A gente tem uma brincadeira aqui que a gente tem, que a gente chama de
aumenta
o volume ou diminui pra certa notícia.
Então, se você gostar, você aumenta.
Não quero ouvir, sabe assim? O Silvio Santos pretende tirar da gaveta algumas pegadinhas picantes, umas coisas assim.
Sim.
Pra essa notícia, eu não vou falar o contexto todo.
Mas calma, ele quer fazer o quê, o Silvio?
Retirar da gaveta as pegadinhas que tinha mais picantes na época lá.
Tá.
Pra essa notícia, você acha legal o Silvio fazer isso, expor novamente, no caso, meu pensamento, expor as mulheres da época, alguma coisa assim, pra essa notícia você aumenta ou abaixa o volume?
Aumento.
Eu diminui, né?
Aumento. Aumenta o som.
Pra ele liberar?
Sim.
Você gostou da ideia?
Gostei, tá. Gostei.
33 mil presos do regime semiaberto terão o direito da saidinha temporária para o Natal e Ano Novo. Para essa notícia.
Abaixa o som.
Agora, vamos
por quê?
Por quê? Cara, não sei. Não é fácil julgar. Mas se o cara tá lá preso, alguma coisa tem, né?
Então, mas começa pela divergência, né, do nosso governador, né? Do Dória. Ele disse o seguinte, que as festas estão proibidas
em
São
Paulo.
Então, pra
quê? Nem a gente pode... Eu acho que não é... Gente, não é época de ficar indo em shopping comprar presente. Você quer dar um presente, você compra online, chega na casa da pessoa, entendeu? Não é época de ficar fazendo festona com todo mundo. Fica com aquelas 4 pessoas em casa, com seus os mais íntimos. Não, só tá preso, não. Vamos baixar esse som, ficar no mudo.
Exatamente, deixando mudo. Tem ainda.
E essa informação do neto do Silvio Santos, Thiago Bravanel.
Meu amigo.
Que o Thiago, né? Olha só.
Tem bomba dele, Thiago.
É, ele teve uma DRzinha pelas redes sociais com o Marcos Mion. Por quê?
Ah, é?
Dizendo que o Play Plus está cortava algumas imagens da Fazenda. E disse também o Thiago Bravanel.
Mas o Mion, o que o Mion tem a ver com
exatamente isso? E disse o Thiago Bravanel que vai pedir pro voo dele. É, voltar com a Casa dos Artistas só de raiva. O que você acha dessa informação?
Acho que a briguinha e essa intriga não tem nada a ver, porque eu acho que o Mion não é o editor, não é o cara que
é só
apresentador, mas em voltar à Casa dos Artistas eu acho incrível. Incrível. Aliás, então a Ciumenta podia estar dentro dessa casa.
Boa,
a Ciumenta e a Paula, imagina quando ela ia ficar louca.
Nossa,
com a mulherada lá.
Ciumenta ia.
E essa informação que o presidente Bolsonaro elegeu o Silvio Santos com um selo do maior apresentador, talvez até mundial, mas ele ganhou o selo nacional de melhor apresentador e comemorando também seu aniversário de 90 anos.
Finalmente, hein, Bolsonaro? Vamos aumentar o som pro Bolsonaro, claro. O Silvio Santos é o maior ícone da vida do mundo, sim, senhor.
Merecedor.
Aumenta o som, no último volume.
Queremos agradecer demais a sua visita aqui.
Eba!
Eu sei que você vai continuar aqui nos corredores.
Eu vou.
Mas demais, fico
vou
muito
lá
feliz.
Pra Aninha.
Segunda vez.
Ah, posso fazer só um recado?
Pode.
Dá um recado?
Pode me cortar. Pode.
Já falei do café, já falei do grupo social do Richard, que ele vai vir da entrevista.
Da live de hoje.
Uma força pro Richard. Hoje, que horas que vai ser, Richard?
Às 5 horas da tarde.
Às 5 horas da tarde, Adriana Colim e Richard Manuel vão falar sobre empreendedorismo social no Instagram da Adri Colim, acho. Não é isso?
Despertando talentos e transformando vidas. Esse é o tempo.
Opa,
já deixa suas redes sociais também, Richard.
Pra você que não tem talento.
Legal.
Deixa aí.
Richard Manuel Oficial. No Instagram e também Grupo E-Social. E-Social.
Tá bom, gente?
Você poderia me convidar pra essa live que ele acabou de falar que eu não tenho talento nenhum.
Você está convidado, mas você pode tem aprender, talento sim.
Você pode aprender a fazer panetone. Fazer panetone. Você pode se descobrir, costurar roupinha, um cropped, por exemplo.
Boa, pra mim usar também, claro.
Eu tô zoando ele, porque na verdade eu tô dando uma alfinetada. A gente tava falando da Zenaide, eu falei, você podia fazer um personagem também. Ele falou, não tem talento pra isso.
Tem. Você é engraçado. Você tem cara de engraçado.
Tem cara de...
Aliás, depois eu quero saber quem faz suas tatuagens. Acho que eu tô louca pra fazer uma.
Ah,
é aqui em Osasco?
A mãe dele.
Não, eu sou da Penha.
Ah, ó, se tiver algum tatuador ouvindo bem legal de Osasco, dá um toque aí.
Uma permutinha, né? Sempre com arroba, paga. Sempre bom.
Sempre, eu pago com arroba.
É.
Seguinte, eu quero dar um recadinho que hoje, às 19 horas, se eu não me engano, é às 19 horas, depois eu vou postar no meu Instagram. Aliás, o meu Instagram é @RenataBras com S número 1, tá? Renata Brás, com S. Eu falo sempre com S porque as pessoas colocam com Z. E número 1.
Quem tiver, só te cortando rapidinho, alguma dúvida, não encontrar, só procurar no do programa ou
sim,
da rádio que está lá nos stories.
Tá bom. E aí, hoje nós temos o lançamento de um livro, de uma peça que eu fiz, que chama Mequetrefe Sorrateiro. Meu primo que escreveu, Marcelo Airoldi, um super ator, diretor, autor. E a gente, quem comprar o livro, é R$50, tá? Vocês podiam, todo mundo, comprar o livro.
E onde encontra?
É Simpla que fala?
Simpla, isso.
Simpla. Você compra o livro, você paga R$50, tem o direito, às 19 horas, estar na nossa, no nosso lançamento virtual. A gente vai cantar a música da peça, a gente vai falar trechos do livro. E é uma bacana pra você dar de presente. Sim. É uma coisa que é super bem poético. Então, Marcelo Airoldi e elenco, nós vamos estar hoje às 19 horas num lançamento online, tá bom? Mequetrefe Sorrateiro.
Já fica a dica, Elias, pra sua esposa comprar pra você que você gosta de ler.
É tão lindo o livro, a peça é tão lúdica, tão linda.
Não, mas depois eu quero ver quem escreveu o livro. Que
Marcelo Airoldi. Marcelo Airoldi. Depois
publicou,
você olha o Instagram dele.
Quem corrigiu.
Sim.
Quer saber detalhes. Eu tenho 3 livros.
Olha, Elias, depois do miau de hoje, é melhor você comprar o presente pra ela.
É verdade.
Esse miau aí.
O meu miau gordinho.
Mas foi um miau mesmo.
E quero mandar, claro, um beijo pro prefeito. Calma, agora um silêncio que é importante que eu vou falar.
Tá gravando.
Um beijo pra Rogério Lins, a sua esposa Aline Lins, a primeira dama de Osasco. Dizer que a minha família toda, inclusive eu, nós votamos em Rogério. Enfim, sempre fomos Francisco Rossi.
Por isso que ele ganhou.
Feliz que ganhou, agora tem a vereadora,
Ana Paula Rossi,
né, muito legal, e me disponibilizar, deixar o canal aberto, que eu tava falando até pra Ana, Lu, que engraçado que eu sempre defendi tanto Osasco, eu sou uma artista de Osasco e nunca trabalhei nada na cidade, né? Então, quem sabe, hoje que meio que falo assim, gente, eu poderia fazer alguma coisa pela cidade, trabalhar, sim, estar na cultura de, sim, alguma forma, e vamos pensar nisso, tá bom?
Isso, boa. Obrigado mais uma vez.
Obrigada.
Renata Brás, Richard também, obrigado aqui.
Quando quiser aparecer, né? A casa está, sim, aberta.
Ixi, o Richard programa agora vai vir dar entrevista.
Já vai fazer um tour aí.
Já tem três programas para ele participar.
Olha aí, Richard.
Bacana.
Rapaz, como diz. Rapaz!
E mais uma vez você me atendeu, muito obrigado. De verdade.
Obrigada a você.
Sempre querida. E a Suzy Rego tá entre... Mentira.
Mas a Suzy, inclusive, no evento de lançamento um ano.
Falou sobre você.
Falou sobre você.
Falou.
E ela já deu entrevista, só que ela não conseguiu ainda vir pessoalmente.
Sim.
Então, Suzy, você prometeu.
Né, eu arrasto essa mulher pra cá.
Arrasto. Tem a Luísa que tá com contrato, ainda não pode vir, mas já tá certo. Mas de verdade.
A Luísa Ambiel?
É.
Até quando vamos contra o pessoal da Fazenda pode dar entrevista?
Esse mês só, né?
Dezembro. Tá. Mesmo porque eu quero convidar, tá bom? Os fazendeiros aí pra fazer também alguma coisa lá no Café com Selinho, que Marcelo Camargo vai ficar muito feliz em recebê-los na casa da dona Hebe Camargo. Que é uma emoção, a gente grava lá, né?
Isso é verdade.
No jardim da Hebe Camargo. A gente quer levar Matheus Carrieres, a gente quer levar todo mundo, a Luísa, a gente quer levar todo mundo. Jojo, imagina Jojo e... Jojo e Matheus... Biel e Ju.
Mas leva o Jojo e o Biel junto?
Não. Eu acho que eles vão ficar amigos, viu?
Vão, eles vão.
Eu também.
Além disso, as suas lives, né? Porque você bomba no Instagram com as suas lives.
É verdade. Nós fizemos uma live, eu e o Richard, foi essa muito legal.
É uma potência essa menina.
É uma potência.
Ó, quem quiser, as minhas lives estão disponíveis no IGTV, tá bom?
Boa, boa.
Do meu Instagram.
Também, qualquer dia eu vou tomar um café lá com o Marcelo e você também.
Vamos, tá bom? Sim. Tá bom.
Gente, mais uma vez, muito obrigado. E agora
valeu.
A gente vai de música. Obrigado a você.
Vou ver roupinha. Beijo. Tchau, tchau.
Sensatez, só preto, sem preconceito.